Shamit 16, que é o dia do Senhor, e a noite do Senhor no trabalho. Nossos sábios disseram sobre o verso: ai de nós que desejam o dia do Senhor, porque você teria o dia do Senhor? São trevas, não luz. Há uma alegoria sobre um galo e um morcego que estavam esperando a luz. O galo disse ao morcego: eu estou esperando a luz, pois a luz é minha. Mas você, por que você precisa dessa luz? A interpretação é que o morcego não tem olhos para ver o que ganha da luz do sol, a luz do sol. Ao contrário, para aqueles que não têm olhos, a luz do sol apenas aumenta a escuridão. Devemos entender essa alegoria, ou seja, sobre a relação quem tem os olhos com a capacidade de ver a luz de Deus, que o texto chama de o dia do Senhor. Ele nos deu uma alegoria em relação ao morcego. Aquele que não tem olhos permanece na escuridão. Também devemos entender o que significa o dia do Senhor e a noite do Senhor e qual a diferença entre eles. Nós discernimos o dia dos humanos, das pessoas, ao nascer do sol. Mas com o dia do Senhor, como nós identificamos o discernimento? Gemara diz que é uma questão tão clara quanto o dia. Resulta que o dia do Senhor significará que a orientação pela qual o Criador dirige o mundo é claramente na forma do bom que faz o bem. Por exemplo, quando uma pessoa ora, a sua oração é imediatamente respondida e ela recebe aquilo pelo qual orou. E uma vez que é bem sucedida, onde for, isso é chamado de o dia do Senhor. De forma contrária, a escuridão, que é a noite, significa ocultação da face. E isso traz à pessoa dúvidas sobre a orientação do bem que faz o bom, ou o bom que faz o bem. Pensamentos estranhos, em outras palavras, a ocultação da orientação traz à pessoa todas essas formas de pensamento estranho, e isto é chamado de noite e escuridão, significando que uma pessoa que experimenta e sente que o mundo se tornou escuro. Agora podemos interpretar o que está escrito: vergonha sobre você que deseja o dia do Senhor, que significa que é o dia que é a escuridão e não a luz. A questão é que aqueles que esperam o dia do Senhor significa que eles estão esperando para ser transmitidos a fé acima da razão, que fé será tão forte como se eles veem. Os olhos com tanta certeza que é assim, que o Criador olha sobre o mundo, guarda, numa forma de o bom que faz o bem. Em outras palavras, eles não querem ver como o Criador lidera o mundo como o bom que faz o bem. Uma vez que ver é contraditória à fé. Em outras palavras, fé se encontra precisamente onde se opõe à razão. E quando alguém faz o que é contra a razão, isso é chamado fé acima da razão.
ובבחינת טוב ומיטיב.
Significa que eles acreditam que a providência do Criador sobre as criaturas era uma forma do bom que faz o bem. Embora eles não vejam com absoluta certeza, eles não podem dizer ao Criador: queremos ver a qualidade do bom que faz o bem, como vem indo, como dentro da razão. Ao contrário, eles querem permanecer neles como fé acima da razão. Mas eles pedem ao Criador que lhes dê muita força, que essa fé seja tão forte como se estivesse ouvindo ela dentro da razão.
לידיעה בתוך השכל. זה נקרא אצלם,
היינו, significa que não haverá diferença entre fé e conhecimento na mente. Isso é o que ele se refere, que ele se deseja de início ao Criador. Prefere que seja dia do Senhor.
אז או השם הנקרא שפע עליון,
em outras palavras, se eles sentem isso como conhecimento, então a luz do Criador, chamando a abundância superior, irá para os vasos de recepção, chamados de vasos de separação. Eles não desejam isso, uma vez que o desejo de receber, que é o oposto de Kedushá, que é contra o desejo de receber pela sua própria graça ou satisfação. Ao invés disso, querem se aderir ao Criador. Isso pode somente ocorrer através da forma de equivalência de forma. Entretanto, para conseguir isto, significando com o objetivo que alguém tenha o desejo de se aderir ao Criador, uma vez que nasceu com a natureza do desejo de receber apenas para o seu próprio benefício, como é possível alcançar algo que é completamente contra a natureza? Por essa razão, uma pessoa precisa fazer um grande esforço até que adquira uma segunda natureza, que é o desejo de doar.
בזמן שהאדם זוכה לזה, אז הוא מוכשר לקבל שפע עליון.
Uma pessoa enviada desejo de doar está qualificada para receber a abundância superior sem manchar, uma vez que todas as faltas surgem apenas pelo desejo de receber para si próprio. Ou seja, mesmo quando fazer algo para doar,
tem no
fundo, existe um pensamento que ele receberá algo por esse ato de ação que está realizando agora.
Em uma palavra,
o homem não é capaz de fazer nada se não receber algo em troca pelo ato. Em outras palavras, a pessoa precisa ter prazer, que qualquer prazer que tem o seu próprio benefício expresso aí, ele causa a separação da vida das vidas em razão da disparidade de forma. Isso impede a pessoa de se aderir ao Criador, uma vez que é de Vekut, é medida pela equivalência de forma. Portanto, é impossível ter desejo de doação pura a partir das forças próprias. Por essa razão, para uma pessoa ter a força de doação, precisa de uma segunda natureza. Assim, a pessoa terá a força para alcançar a equivalência de forma. Em outras palavras, o Criador é o doador. Ele não recebe nada porque não lhe falta nada, significando que o que ele doa também não é devido de uma carência. E que se ele não tivesse ninguém a quem doar, ele sentiria assim como uma carência. Ao contrário, nós devemos perceber isso como jogo. Ou seja, não que quando quer doar é algo que precisa. Ao contrário, isso é tudo um jogo. É como sábios disseram a respeito da rinha. Ela perguntou, o que o Criador faz depois que ele criou o mundo? A resposta foi, ele sente e joga com uma baleia. Tal como está escrito, a questão da baleia se refere a Devekut e conexão. Significa que o propósito, que a conexão do Criador com as criaturas, é somente um jogo. Não há questão do desejo e de necessidade.
A
diferença entre um jogo e um desejo é que tudo que provém do desejo é uma necessidade. Se a pessoa não obtém o seu desejo, sem falta, é carente. Mas o jogo, mesmo se uma pessoa não obtém algo em particular, não é considerado como uma carência. Eles dizem, não é tão ruim que não tenha obtido o que planejava, porque não é tão importante. Isto é assim porque o desejo que tinha era somente um jogo, nada sério. Mas resulta que todo objetivo é que o trabalho de alguém seja inteiramente direcionado à doação e que não tenha nenhum desejo de receber prazer em troca de seu trabalho.
משום שהיא בחינה הנוהג אצל השם יתברך.
יש הדגר לבד. יום השם. Porque o que acontece no Criador, isso chama-se o dia do Senhor, que é chamado de totalidade, plenitude, como está escrito. Deixa as estrelas das... seja que luz, não tem nada. A luz é considerada plenitude, totalidade. Quando alguém adquire a segunda natureza, o desejo de doar que o Criador dá à pessoa depois da primeira natureza, o desejo de receber, agora está recebendo o desejo de doar, então isto é qualificado para servir o Criador em completude. Isso é considerado de coxinha do Senhor. Portanto, aquele que não adquiriu a segunda natureza, recompensado com a segunda natureza para ser apto de servir o Criador na forma de doação e espera para ser recompensado com a qualidade de doação, significando que já investiu todas as suas energias e fez o que podia para obter aquela força. Isto é considerado que está aguardando o dia do Senhor, significando de ter equivalência de forma com o Criador.
O dia
do Senhor vem. Ele está feliz que saiu do controle e desejo de receber para si mesmo, que o separa do Criador. Agora, a pessoa se junta ao Criador e é considerado como tendo ascendido ao topo. É o oposto no trabalho daquele que é apenas para a autorrecepção. Está feliz enquanto pensa que terá alguma recompensa pelo seu trabalho. Quando vê que deseja receber, não recebe nenhuma recompensa pelo seu trabalho, ele se torna triste e ocioso, parado. Algumas vezes, chega a dúvida para o começo e diz, Eu não jurei sobre isso.
על דעת זה לא נדרתי. אם כן, עד רבה, יום השם,
portanto, além do mais, dia do Senhor é alcançar o desejo de doar. Se uma pessoa seja, parece, está em mitzvot, diria, eu considero isso escuridão e não luz. Uma vez que esse conhecimento traz a pessoa à escuridão.
Ken.
Sim.
Não. Mishi, quelas bem?
Alguém pode explicar para nós, talvez? O que ele quer nos dizer nesse artigo, diz o Rab?
Gilad?
Ken, é um mamar muito bom, muito murkav gam. אבל אני חושב שמשהו רוצה להגיד רב זה שכדאי להגיע לתכונת ההשפעה.
O artigo intrincado, bonito.
Devemos
alcançar a qualidade de doação, e se nós queremos essa qualidade, o desejo em si já é chamado de dia. Mas eu tenho uma pergunta, se é possível. Diz o Rav, o fato que é possível, claro, diz o Rav. Existem pessoas que têm uma carência por isso. Eles entendem que eles precisam saber que o Criador e como ele se comporta com as criaturas, e significando perguntas, respostas são colocadas como escuridão e querem brilhar ou despertar esse estado com a ajuda das respostas. Mas a pergunta é, quando a pessoa sente que é escuridão para ela, e quando ela sente, começa a brilhar para ela, assim? Por favor, quem pode responder isso? Não há ninguém que possa responder, diz o Rav?
Por
favor. Olá. Prossiga. Escreve ali que o Criador, quando ele criou o mundo, não pela carência, e para ele é um tipo de jogo. Assim, para tentar entender o que está acontecendo aqui no mundo, temos que alcançar, estar conscientes, que é um jogo. Então, o que significa? Significa que é revelante ao propósito da criação, que é muito mais elevado do que o que acontece com todas essas coisas do sistema. Porque não há outra maneira de justificar nada a respeito do sistema se esses sistemas são relevantes, porque está claro. Não pode ser bom, faz o bem. Ok? Podemos aceitar isso como começo do escrutínio, mas como nós, que apesar de tudo, queremos alcançar o que é a noite do Senhor e o dia do Senhor, sim, como devemos, de alguma forma, chegar próximos a
הוא נותן פה הגדרה.
שיעור.
אני אקרא אותה על אור יום וחושך. אנו רואים ש...
Ele vê que a questão do dia é como dia, como se aplica com o dia, resulta que o dia do Senhor é que a governança do Criador, que faz para o mundo, se torna clara, que é o bom que faz o bem, e quando olha, imediatamente recebe a resposta dos seus desejos, e a escuridão é chamada à ocultação da face, que traz à pessoa dúvidas na providência do bom que.
כן, רב, הוא אומר פה, הוא מגדיר פה הגדרה מאוד יפה, מה זה שחוק? שהוא אומר שהרצון להשפיע צריך להיות בצורה כזאת.
Ele dá uma boa definição aqui sobre o que é o jogo. Diz que o desejo do ódio se está de tal forma, até mesmo quando a pessoa não alcança nada, não é uma carência, como foi dito, que o fato que não obteve o que eu quero não é tão mal, porque todo o desejo que ele tinha era simplesmente um jogo. E não sério, nada sério. Isso basicamente é a conexão com o Criador, se eu estou correto. Como pode ser que tais desejos em toda a sua vida, toda a sua vida, e do outro lado, se você não obtém, não tem importância. Que é esse desejo? Por que esse desejo é chamado de jogo? Não é o nosso desejo natural. Ao contrário, o fato que nós queremos alcançar, atingir, indiretamente, significa o bem para nós do acima. Assim, isso é porque é chamado dessa maneira o nosso mundo, os meios para alcançar tal estado, é chamado de jogo. Não sei, Eduardo. Atingimento, quando faz algo, é como se fosse um jogo, algo que não seja tão importante, diz o Rav. Como ele diz aqui, brincando com a baleia, que você jogou para se entreter. Existem muitas coisas aqui. Isso é como está escrito, diz o Rav. É como se fosse uma conexão externa. Uma mulher. Um tipo de relações com o seu marido, significando. Existem muitos ditados assim, que não existem na natureza, uma maneira que é interna, que se estende das leis da natureza, mas ao contrário, aqui nós construímos um sistema de conexão tal que, de forma semelhante, é artificial. Ele descreve a qualidade da ação quando ele diz o jogo é um tipo de atitude. Sim, sim, diz o Rav. Assim, é uma qualidade onde a pessoa está sempre num tipo de jogo, um tipo de jogo e de prazer com o Criador, de alegria com o Criador. Sim, diz o Rav. O Criador criou a natureza de uma forma séria, diz o Rav. E nós queremos estar conectados com ele de tal forma que não é natural, que não seja natural, diz o aluno. Pode ser explicado como pode ser que a pessoa realmente quer algo, quer e se também não obtém, no final ele diz, ok, não tem importância, é um jogo. Mesmo como se ele tivesse atingido isso ou não. Diz Rav, porque quando vai ao atingimento, diz Rav, a pessoa está no desejo, que não é natural para a pessoa. Mas ao contrário, é como ser, é como ser, é um jogo. Mas vamos ver o que mais eles dizem a respeito disso. Que é bom para nós entender que nós estamos entrando numa nova conexão acima da nossa conexão natural que existe entre nós e o Criador. A diferença é que, com o Criador, não podemos descobrir a conexão que o Criador tem conosco de uma forma natural, e nós temos que nos relacionar com o Criador de uma forma que é supranatural, até que alcançamos essa conexão com o Criador de uma forma que seja natural e também o supranatural podemos Mulheres Ucrânia 2. Vamos ver.
Меня вопрос вот все, что проявляется в желании, является необходимым, и если он не достиг этого, у него есть хисарон. То есть я чувствую, что в этом есть работа какая-то важная.
Que aparece no desejo é necessariamente na forma. Если ты uma carência. Eu vejo que tem um trabalho importante aqui, tem que me levar ao Criador, significando se ele tem prazer, que eu recebo. Como eu saberei que o Criador tem prazer do meu trabalho? Como esses desejos, alguns desejos são muito fortes, você pode usar algumas vezes. Eu digo a mim mesmo que isso, eu quero algo, eu quero chegar próximo ao Criador, da mesma forma. Mas como fazemos com esses desejos, que é um lugar para o trabalho? Diz o Rav. Tanto que podemos direcionar nossos desejos ao Criador, para direcioná-los, isso é como devemos dedicar a atenção a esses desejos, isso é só aquele. Isso são aqueles que temos que cultivar. Vamos falar mais a respeito disso. Radera. Ah. Então, em qualquer caso, existe essa área aqui que a pessoa ainda não tem a qualidade de doação. A recebe e realmente quer. Em qualquer caso, quer o seu desejo receber e não pode receber ali. E aqui é algum estágio, tem que existir uma falta, mas não sente, diz o Rav. É verdadeiro, isso é verdadeiro. Requer da pessoa fazer esforços por um longo tempo. Poderia ser até vários anos. Quando a pessoa tem que investir forças no estudo, na conexão, todos os tipos de esforços que tem que fazer com o objetivo de alcançar a qualidade de doação, então entende e verdadeiramente arrepende-se do fato que já começou de tal forma que a pessoa está mesmo no desejo de sair de tudo, porque vê que alcançar o desejo de doar não está no seu poder, na sua força. E assim anos vão. E eventualmente a pessoa também sente que repentinamente começa a alcançar, a atingir. Como trabalhar em paralelo, uma forma paralela com o Criador, que tal como o Criador preenche a pessoa diretamente, assim a pessoa pode se voltar, que alcançar a conexão com o Criador. De uma forma diferente. Não diretamente, mas vamos dizer como um Wi-Fi, vamos dizer. Uma rede Wi-Fi. Que o que a pessoa quer se relacionar com o Criador, atribui a ele e sente que está falando com o Criador, embora essa emoção certamente é. Seja verdadeira, como qualquer pessoa no mundo pode se voltar ao Criador, pode também. Então começa a sentir na sua reciprocidade, no seu diálogo com o Criador, começa a atingir, a alcançar o estado de conexão. E esta conexão se torna cada vez mais real, corrigida, correta. Isso é como opera em direção ao Criador, assim é como se opera em direção à pessoa. Isso é considerado que a questão da noite do Senhor se eleva ao dia do Senhor. Na verdade, o estado não muda. O que muda é como a pessoa se relaciona com esses estados. Isso é porque é chamado o dia do Senhor e a noite do Senhor. Outras perguntas?
Quem diz lá? Ah,
nesse estado intermediário, a recompensa muda para a pessoa?
Diz lá.
Essa recompensa, diz lá, se torna cada vez mais dependente do Criador. Na verdade, a recompensa depende tanto se o Criador responde para a pessoa.
Não
tem importância? Não tem importância como o Criador responde, tanto que exista a conexão, uma conexão mútua, não importa como o Criador responda. Eu, o Criador, e o Criador para mim. Diz o aluno.
Quem?
E esta conexão mútua é sentida na pessoa, no sentido das pessoas? Sim, diz Rav.
Nós já
estamos no começo desta conexão, diz o Rab. Quase todo mundo, diz o Rab. E precisamos tentar detectar essa conexão cada vez mais. Vocês já estão prontos para isto. Agora, precisamos fazer um esforço. E assim, eu estou trabalhando em estabelecer essa conexão com o Criador, de mim para o Criador, e eu espero que também receber dele tal chamado que esclarecerá dentro de mim estes vasos, estas habilidades, assim, pelo meu lado, eu serei capaz de estar numa conexão mais estável com o Criador. Vamos lá, Kevin.
Как вот вы сказали, чтобы видеть его доброе управление во
всем. Ele fala, desenvolver essa conexão, como você disse, para ver a sua providência como bom, como ver. Como você vê corretamente que esta conexão será em fé acima da razão? Como escrito no artigo. Para aqueles que desejam o dia do Senhor, diz o Rav. Nós estamos caminhando num caminho, numa trilha, onde, na verdade, temos que alcançar um estado onde a pessoa se torna desesperada. Como nós vemos, não existe mais estar feliz no homem, no mundo, de quando ele está desesperado de suas próprias forças. E somente depois que a pessoa se torna desesperada pelo fato, ao longo do fato, que não pode alcançar a conexão com o Criador, de uma forma mínima, inclusive. Então o Criador se torna revelado para a pessoa, e nesta conexão, então, a pessoa entende como a pessoa deve manter a si própria cada vez mais. Este é o resultado de muitos anos, estou dizendo anos, Israel, de procura, de busca de tais estados onde a pessoa está procurando com todas as suas forças, de todas as formas possíveis, então alcança isto. E todos estão no caminho e cada um deve alcançar isto. Não há escolha, não há opção. Todos e cada um tem um ponto no coração, tem que se conectar à fonte superior, ao Criador. Eu espero que todos nós seremos capazes de chamarmos isso com os esforços e alcançar isso o mais cedo possível. Cada um deve ajudar seu amigo e faremos isso de uma tal forma que cada um vai ajudar o outro. Cada um vai sentir que está em tal sociedade, uma sociedade internacional, onde todos são direcionados ao Criador e cada um rapidamente alcança a sua conexão direta e correta com o Criador. O que eles querem perguntar a mais, diz Rafa? Leo.
Ken Rav Shalom.
Em direção ao congresso, onde todos se engajam, aqueles que desejam o dia do dia do Senhor em fé, acima da razão, eu quero perguntar, talvez pode quebrar esses estados, significando que existem alguns passos ao longo do caminho, significando conhecendo somente com os amigos, anulação, incorporação, que precisamos executar com termos de objetivos de chegar lá. E a oração é um estágio necessário e que no final desta adesão com os amigos também alcançamos a adesão com o Criador. Sim, diz Rav, sim. O que você disse, tudo é correto. Assim, podemos dizer que esses são os estágios que a pessoa tem que passar no caminho, nessa transição, em direção, como se tivesse que estivesse pela razão. Sim, diz Rav. É muito importante para a pessoa saber que se a pessoa está em qualquer fraqueza de contato com o Criador e tem que ativar a sua conexão com os amigos. E isto vai ajudar a pessoa a fazer contato com o Criador. Isso, basicamente, quanto mais próximo você está conectado com os amigos, mais rápido que você alcança a conexão com o Criador. Criado, por favor. Ele escreve. E a questão é, aqueles que despertam o dia do Senhor significam que eles esperam ser recompensados com fé acima da razão. Que fé será tal, tão forte como se eles veem, como se vê com visão clara, que isso é assim como é, que o Criador olha o mundo sobre o bom que faz o bem. Minha pergunta é, em termos do que a pessoa deve se relacionar com isso, qual é a diferença entre fé sem conhecer e fé com conhecimento? Diz o Rabo. Essa é a diferença. E existem muitas coisas específicas aqui, diria, muitos aspectos que a pessoa sente que está nesta linha de conexão, ou já sente e vê que essa conexão como preenchendo todos os seus vasos de recepção. Existem diferenças aqui, mas vamos colocar assim, diz o Rav. A linha de conexão que eu tenho com o Criador pode ser cada vez mais espessa, com certeza, e pode ser também menos. E depende dos estados que passamos, diz o Rav. Nós talvez temos estados onde sentiremos separados do Criador. E assim o que, diz o Rav? Claro, é sentido como uma coisa muito má, um estado muito ruim, mas tudo tem intenção para mim manter-me e construir a mim mesmo dessa forma que o Criador não está aparente para mim. Eu não tenho maneira agora de encontrar ou me desconectar. Assim, existem diferentes estados aqui de Durado. Nós temos que estar conectados entre nós de tal forma que todos nós sempre estamos prontos para ajudar cada um de nós
a
estar conectados com o Criador de uma forma alternativa. Estou pronto para dar minha conexão ao Criador. Eu dou tudo de mim mesmo. E eu estou desconectado e dou toda a minha conexão ao Criador. E veremos cada vez mais. Mas, diz o Rav, cada vez mais estaremos em tais estados que é um grande feriado, é uma grande preparação para nós que estamos começando a falar ao Criador de desta forma, e que de um lado e do outro lado, e nós estamos cada vez mais, estamos cada vez melhor organizando nossa conexão. É um grande dia que a pessoa, quando a pessoa Czechoslovakia 4.
Thank you, Liraf. Liraf, does one achieve a new form through prayer?
A pessoa atinge uma nova forma? Isto, diz o Rav, sim. Algo correto, sim. Alguma forma, até mesmo um novo método chamando jogo. Na verdade, precisamos entender que nada muda, diz o Rav. E basicamente, a conexão, as relações para cada um e todos se torna forte a cada tempo, mais sólida, mais clara. E a questão principal é que a pessoa obtém a sua conexão com o Criador, que quer todas, que ele queria toda essa vida, e agora entende isso. E mais do que isso, não existe nada mais precioso do que isso na vida. Turquia 7.
Selam Ra. Yaradan'ın gününü arzulayan size yazıklar olsun. Bu cümlede neden yazıklar olsun diyor.
Geliyor Rav. O que diz aqui no artigo? Vergonha em você que deseja o dia do Senhor.
Adam yargish she'imu nimtza be'leil Hashem ze mamash choshek bishvilo.
A pessoa sentirá que está na noite do Senhor, é uma verdadeira escuridão para a pessoa, e o dia do Senhor é a sua alegria na vida, a força da vitalidade, assim, é muito importante para nós obter através da noite do Senhor, que de outra maneira é impossível chegar no do Senhor, então ver as nossas vidas de um lado para o outro, da completa escuridão para a completa luz, que preenche toda a realidade. Estamos no caminho, diz o Rav. Bom dia, querido Rav. Quem são os jogadores do jogo? Existe apenas um jogador que é o Criador. Não há nem outros jogadores. O Criador está jogando. Uma vez um tempo, através da escuridão, e outra vez da luz. E, portanto, através de ambos, ele enfrenta um pouco o ser humano como uma criança, diz o Rafa. Nós nos apagamos a luz, ligamos a luz e fazemos alguns sons, barulhos. Assim, sabe o que está acontecendo, diz o Rafa. Em resumo, diz o Rafa, nós temos que influenciar todos os nossos sentidos com o objetivo de desenvolvê-los. Que assim a pessoa tem mais banda, vamos dizer, mais largura para a conexão, para entender um ao outro. É onde estamos com a... É assim como desenvolvemos. Vamos qualificar nós mesmos e o aluno para fazer esse jogo juntos com ele? Podemos participar desse jogo com o Criador? Sim, diz o Rav. Nós podemos, diz o Rav, participar com o Criador no jogo e tentar responder ele o mais claro possível, o mais profundo possível, para agradecer a ele o que recebemos dele. Algumas vezes nós precisamos devolver isso a ele de tal forma que será claro como o Criador não é claro o que está acontecendo conosco. Ele sabe o que vamos passar melhor do que nós mesmos, tanto em termos das suas influências sobre nós e a nossa influência sobre ele. Ele nos conhece de todas as direções. Ele também conhece da profundidade das razões, das causas para tudo isto.
Sim, se há regras do jogo que precisamos saber antes de entrarmos. Quais são as regras do jogo? Não corra por enquanto. Por enquanto, você não tem com que nada brincar. Então aprenda como ele influencia você e aprenda dele como você pode influenciar a ele em retorno.
Vamos ver novamente. Mao Romemut Hashem.
Novamente, Shamati 14. O que é a exaltação do Criador? A Romemut, a exaltação do Criador, significa que se deve pedir ao Criador força para ir acima da razão. Isso significa que existem duas interpretações para a Romemut, a exaltação do Criador. Não estar preenchido com conhecimento, que é o intelecto com o qual alguém pode responder suas próprias perguntas. Em vez disso, ele deseja que o Criador responda às suas perguntas. Isso é chamado de Romemut, a exaltação, porque toda a sabedoria vem do alto. e não do homem. Ou seja, que o homem pode responder suas próprias perguntas. Tudo que alguém pode responder é considerado como respondendo tudo com a mente externa. Isso significa que o anseio de receber entende que vale a pena observar a Torá e as mitzvot, mandamentos. No entanto, se o acima da razão o obriga a trabalhar, isso é chamado de contra a opinião do desejo de receber. B. A grandeza do Criador significa que ele se torna dependente do Criador para dar a ele seus desejos. Portanto, deve-se ir acima da razão. Então ele percebe que está vazio e torna-se necessitado do Criador. 2. Somente o Criador pode dar-lhe a força para conseguir ir acima da razão. Em outras palavras, o que o Criador dá é chamado de Arumemut, a exaltação do Criador. Pergunta de Sram.
Kiev 1.
Kiev 1. O que significa que eu quero que o Criador preencha minhas perguntas? Se eu não respondo minhas perguntas, mas o Criador responde elas, então eu aprendo assim. Como eu devo responder? Significando, eu peço por perguntas ao Criador. Eu peço a ele, e ele, o Criador, responde a mim, amigo. O que significa que eu faço as perguntas e recebo as respostas acima da razão? Por quê? A resposta é algo que eu recebo dentro da razão. Eu percebo as respostas do Criador com fé acima da razão. De outro modo, não poderei compreender corretamente a ele. Eu devo compreender essas, pelo menos, ao mesmo nível em que ele fala comigo. E isso é em fé acima da razão, amigo. Em que modo o Criador responde às questões do homem? De qualquer maneira. Não há uma condição que o Criador responde somente deste modo ou outro. Ele responde, em geral, às questões que a pessoa supera e ele a responde de qualquer modo, em um modo da luz superior. E ele percebe em um modo que possamos perceber essa luz. Em distância e em largura. Ok, Rava. Estou tentando com todas as minhas forças para superar a mim mesmo, a me conectar aos amigos e neste estado perguntar como me comportar deste jeito ou outro na vida. Como ele pode responder a mim? Como isso pode ocorrer? Rava.
Se você se aproxima na Творца, то ты увидишь его ответ, услышишь его ответ в том виде, в котором ты способен воспринять. Беседер?
Todo bem?
Так, а это будет вере выше знания означает, что я получил ответ?
Да.
Amigo, se isso é em fé acima da razão, é onde eu recebo as respostas dele?
H10.
H10.
Em um estado onde eu me sinto vazio, como posso eu trabalhar com isso? Aonde eu posso me segurar, a ter amigos, e eu me conecto a eles o quanto puder, e eu sigo a eles como o último na corrente, com meus olhos fechados. Grupo Latino.
Buenos días, Raf. Buenos días, Kli. ¿Cómo se crea ese espacio vacío en nuestra mente para que el Creador pueda otorgar?
¿Cómo el lugar vacío es creado en nuestra mente, en nuestra razón, para que el Creador pueda doar a él, o doar a nós? O mais importante, disse o Ralo, é estar juntos, todos nós. E a querer se aderirem juntos ao Criador. E só isso já é suficiente. Todas as outras forças recebemos dele.
Aderão.
Qual o melhor modo de trabalhar quando recebemos uma pergunta? Se devemos checar e despertar uma disputa adentro da razão ou buscar o Criador? Primeiramente, nós buscamos a nós mesmos. Nos organizamos a nós mesmos, como estamos nos posicionando a respeito à questão. Se é uma questão que requer a nós estar adentro da razão ou acima da razão, e após trabalhar. Nós estamos lendo das escritas de Baal HaSulam, o artigo O amor de Deus e o amor ao homem. Ainda não há. Por favor. Uma mitzvah, mandamento. Um mandamento. Isso levanta várias questões. De acordo com o que foi dito, todos nós pecamos contra a Torá. Além disso, não observamos nem mesmo a parte principal da Torá, uma vez que observamos os detalhes, mas não a regra geral. Está escrito, quando você observa o anseio do Criador, os pobres estão nos outros e não em você. Pois como pode haver pobres quando todos fazem o que o Criador quer e amam seus amigos como a si mesmos? A questão do escravo hebreu que o Talmud de Jerusalém apresenta precisa de mais estudo. O significado do texto é que mesmo se o estrangeiro não for hebreu, ele deve amá-lo como a si mesmo. E como se poderia explicar que a regra para o estrangeiro é a mesma que a do hebreu? Já que uma lei e uma ordenança deverão ser tanto para você quanto para o estrangeiro que habita com você. A palavra ger, prosélito, estrangeiro, também significa um prosélito residente, ou seja, alguém que não aceita a Torá, exceto por se afastar da idolatria. Está escrito sobre tal pessoa. Você pode dar isso ao estranho que está dentro de seus portões. Este é o significado de uma mitzvah, mandamento, que a Taná fala quando diz realizar uma mitzvah condena a si mesmo e ao mundo inteiro ao lado do mérito. É muito dificultoso
entender o que o mundo inteiro tem a ver com isso? Não devemos forçar uma explicação de que é quando alguém é meio indigno e meio digno. E o mundo inteiro é meio indigno e meio digno. Pois se dissermos isso, estamos perdendo o ponto principal. Além disso, o mundo inteiro está cheio de gentios e tiranos. Então, como ele pode ver que eles são meio indignos e meio dignos? Ele pode ver sobre si mesmo que ele é meio indigno e meio digno. Mas não que o mundo inteiro é assim, além disso. O texto deveria ter pelo menos declarado todo o Israel, porque a Taná adicionou o mundo inteiro aqui. Somos nós garantidores pelas nações do mundo para adicioná-las à nossa conta de boas ações? Devemos entender que nossos sábios falavam apenas da parte prática da Torá, que traz o mundo e a Torá ao objetivo desejado. Portanto, quando dizem uma mitzvah, certamente se referem a uma mitzvah prática. Isso certamente é como Hillel diz, significando, ame o seu amigo como a si mesmo. E por essa mitzvah sozinha, que se atinge o verdadeiro objetivo, que é Vekut, adesão com o Criador. Assim você descobre que, com essa única mitzvah, se observa todo o objetivo e propósito. Agora, não há dúvida sobre a mitzvah entre o homem e o Criador, porque as práticas entre elas têm o mesmo propósito de purificar o corpo, o último ponto do qual é amar o seu amigo como a si mesmo, após a qual imediatamente vem a adesão. Há um aspecto geral e um particular nisso. Nós partimos do particular para o geral, pois o geral conduz ao objetivo final. Assim, certamente não faz diferença por qual lado começar, do particular ou do geral, desde que comecemos e não fiquemos neutros até alcançarmos o nosso objetivo. Sim, disse o
Rama.
Nós vemos aqui como o quanto nosso mandamento de amar ao nosso amigo como nós mesmos é tão importante, porque somente se você observar o que o Criador quer haver de você, isso basicamente, o amor ao amigo deve ser como o amor ao Criador. E não menos que isso. Ele continua a explicar aqui. Ainda resta espaço para perguntar se o propósito de toda a Torá e de toda a criação é elevar a humanidade básica para se tornar digna dessa maravilhosa sublimidade e aderir a ele, ele deveria nos ter criado com essa sublimidade desde o início, em vez de nos incomodar com o trabalho da criação, a Torá e Mitzvot, mandamentos, por que que não poderíamos imediatamente iniciar com o trabalho que está conectado ao Criador? Nancy, por favor.
Se os que estão em Abad Haverim,
que mitama se nikra.
Se nos engajarmos em amor de amigos.
As ma evdel ben lishma velo lishma.
Se nos engajarmos em amor de amigos, porque o Criador nos diz, qual é a diferença entre Lishma e Lolishma? Se fizermos de acordo aos mandamentos do Criador, a Torá, chegamos ao seu completar dela. Amigo, se já nos engajamos em amor de amigos, porque queremos alcançar a equivalência em forma, porque compreendemos que é um modo de obter, porque não há outro modo de alcançar o Criador. Qual é o ponto da intenção aqui? Porque já estamos nisso. O que é isso sobre a intenção aqui? Ah, é isso que eu estou perguntando a você, disse o Rav. Se fazer tudo que a Torá exige, ou doar ou receber. Se há uma diferença, se você estiver fazendo para doar, então você está usando o Criador. Mas se eu não me engajar em amor aos outros, como posso eu saber se eu quero receber recompensa? Ah, se você não inicia com amor aos outros, você não está fazendo nada. Porque toda a Torá é iniciada pelo amor aos outros. E a segunda metade é completamente para o amor aos outros. Amigo, muito bem. Então eu iniciei com amor aos outros, com os amigos, agora. Que parte de intenção aqui eu devo complementar aqui? Porque eu já estou a caminho. O que eu devo complementar com a minha intenção? Ah, você precisa de todas as tuas ações e fazer com tuas intenções de trazer contentamento ao Criador, para que seja claro a você fazer para trazer contentamento aos teus amigos, aos seres criados. Amigo. Então essa deve ser minha primeira intenção? Sim, disse o Rav. Algo mais? Sim, por favor. Sim, Rava. No último parágrafo ele diz que todas as suas qualidades sejam para doar ou em receber para doar. Como podemos imaginar este degrau? Porque sempre ficamos com a qualidade de recepção. Ah, se você fizer para existir em doação, já não é chamado mais recebendo. Você é como uma máquina que precisa combustível, óleo. Amigo, então somente a intenção que muda? Ah, somente a intenção. Agradeço, Rav. Sim, Rav, ele descreve no artigo que um ato de amor é satisfazer as necessidades de seu amigo. Que poder a pessoa tem de satisfazer a necessidade de seu amigo? Qual é a ação? Satisfazer as necessidades de seu amigo. Rav, é uma ação de se conectar a um amigo, sentir o que é que ele carece. E sentir a carência do amigo por tuas próprias carências, que você adquire dele. Amigo, todas as forças são do Criador? Sim, senhor. Amigo, então o que sou eu? Eu não tenho poder. O que significa que eu satisfaço as necessidades do amigo? Que você se conecta ao Criador e pede a ele por um preenchimento de tuas forças, que você adquire os amigos e você quer que ele preencha a eles, e após você passa essas forças aos amigos, ao amigo. Amigo, pergunta. A minha intenção, você pode dizer que é uma força? Ah, sim, é ativando a força, disse Rav. Ativando a força, agradeço, Rav.
Rafa, אתה תיארת בצורה מצוינת מה זה קבלה על מנת להשפיע, אבל הבעיה שאני לא יכול לקבל את החיסרון של חבר בצורה טהורה.
de uma maneira linda o que é receber perdoar. Mas eu gostaria de dizer, eu não sei como absorver a carência do amigo em pureza. Como eu posso absorver a carência do amigo em pureza? Ah, para isso você precisa se anular e fazer exercícios em essa anulação. Que você se conecta ao amigo, você se incorpora nele em um modo completo. Agradeço. Ah. Tento satisfazer as necessidades do outro. Eu ainda não tenho a intenção permanente de doar e a luz não brilha a mim. Há sempre cálculos. O que eu devo satisfazer o outro, se isso não irá causar dano a ele. Como não fazer erros aqui e satisfazer as necessidades egoístas dele? Ah, não se preocupe. Mesmo se você preencher as necessidades egoístas do amigo, está bem para você. Para você estará bem, amigo. Então eu não devo calcular, mas somente satisfazer o quanto puder? Sim, disse o Rav, é claro.